Oi, começando o segundo episódio da terceira temporada do Dispersando, o seu pod videocast de todas as quartas-feiras, mais ou menos. Não, é, por enquanto tem estado bem. Essa que fez um barulho que apareceu agora é a Ana Arantes, do blog de Van de Einstein, psicóloga. Se apresente, Cici.
Oi, eu sou a Ana, eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia do comportamento e da cognição pela UFSCar e eu escrevo o blog de Van de Einstein no Sciences.
Esse que está aqui do outro lado é Rafael Bento, que vocês já conhecem da primeira encarnação do Dispersando, que era meu co-apresentador. Acho que ele não precisa da apresentação, mas falei alguma coisa.
É isso, também me apresentando, eu sou biólogo, fiz doutorado em terapia gênica do câncer, um aninho de pós-doutorado em neuro, mas agora não sou nada, só sou um educador, pobre de mim.
Você agora tem um emprego de verdade.
Eu tenho emprego de verdade, na verdade. É.
Boa. Saiu do mundo fictício da academia
Pois é,
para o mundo
caraca.
real.
Que beleza enfrentar o mundo, né? De cara aberta, assim.
Depois de tanto tempo mal acostumado com as mordomias da faculdade
É, porque você
e
sabe que é uma vida de
arredores.
luxo, né? Pós-graduação é uma vida de luxo e
E
de
as pessoas
glamour.
entram nessa pelo dinheiro e pela fama, né?
Exato. Foi difícil sair, foi difícil realmente. Agora não tenho mais babás aí à minha disposição, mas a gente tenta tocar a vida.
E Ana, você continua ainda nessa vida de
Eu
acadêmica?
continuo nessa vida de luxo e riqueza. Vários serviçais, uma sala só para mim, um
Computadores
ar-condicionado,
novos, eu lembro.
computadores novos, uma secretária para me atender.
Um castelo em iate.
Né? E agora eu sou pós-doutoranda, então, além de tudo, eu tenho um lugar muito especial no coração da universidade. Eu não existo, né? O pós-doutorado é um
Oficialmente.
limbo onde
Oh.
você não é nada e nem ninguém. Enfim.
Você já ganhou o seu lençol com dois buracos no olho e uma corrente para arrastar pelos corredores ou não?
É, diz que esse vem no dia da bolsa.
Ah, tá bom, entendi.
Não tem que a bolsa sair.
É, exato.
Eu estou supondo que quem está assistindo já conhece mais ou menos vocês dois, então não estou fazendo todo aquele negócio que eu faço com os outros convidados mais novos e que eu também não fiz com Atla e Kentaro. E eu vou dizer logo aqui no começo, porque eu acho que o pessoal não assiste até o final, talvez, às vezes. E-mail do Dispersando é dispersando@gmail.com. Vocês mandem, continuem mandando perguntas, eu respondo todos os e-mails. Assistam as
Todos
gravações ao
três que
vivo.
mandaram até hoje.
Que mandaram hoje. Tá por fora. Aqui é um salão de. Bom, adicionem o Dispersando no YouTube. Eu não sei mais adicionar, circular, subscrever. Tem o YouTube, youtube.com/ Science Blogs Brasil. Tem o Dispersando Podcast no G+. Tem o Dispersando Pod no Twitter. Nos promovam pelo Twitter com a hashtag Dispersando Pod. E pronto, o serviço já fiz. Agora, Rafael, você fazia pesquisa genética com câncer e depois você ia mudar para uma coisa de neurologia, neurociência, uma coisa desse tipo, né?
É.
E
Eu,
por que você saiu?
na verdade, eu sempre quis fazer neuro, na verdade. Quando eu terminei a faculdade na Unesp em Rio Claro, eu estava trabalhando, na verdade, com bioinformática, que foi meu TCC, mas eu queria biologia molecular e em neurociência. E aí eu entrei em contato com uma professora, uns amigos meus também estavam entrando em contato, que ela é dessa área de neuro e comportamento, bases moleculares do comportamento, usando modelo de Camundongo e tal. E é muito legal a linha de pesquisa. Entrei em contato com ela, falou: ah, mas eu já estou com esses alunos, que eram esses dois amigos meus, agora eles estão entrando aqui, então eu não estou podendo pegar mais ninguém. Mas tem um cara aqui do meu lado que divide sala comigo, que ele trabalha com terapia gênica do câncer e tal, ele tá precisando de gente. Aí eu fui atrás do currículo do professor, tal, e é bem legal. E aquela coisa, né? Biologia molecular é tudo igual, na verdade. Para onde você vai mirar a bazuca, varia, mas a bazuca é a mesma. Então, é a parte legal, eu acho, da biologia molecular, porque a gente tem, com as mesmas ferramentas, pode trabalhar em qualquer lugar, né? Que tenham esse viés de molecular. Então, eu fui para lá para montar vetor viral, montar vírus para matar câncer, basicamente. Falando assim, as pessoas adoram. Quando eu falo isso, todo mundo... Uau, e aí, cara?
Como é que tá essa um vírus para matar câncer.
É, quem assistiu Eu Sou a Lenda, os primeiros 10 minutos do filme, é exatamente aquilo, tá? Então, cuidado.
Que o resto do filme é a ciência sendo culpada o tempo inteiro pela tentativa de ajudar o mundo.
Exato, exatamente. E é isso. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu fazia, quer dizer.
Fazia.
E é muito legal mesmo, apesar de não ter sido a minha primeira opção. Como eu disse, eu aprendi biologia molecular bem na prática, assim, todos aqueles experimentos, desde experimento em célula até montar vírus em bactéria, aplicar em plaquinha de célula, depois aplicar em ratinhos, passei por tudo isso. Só não injetei nada em pessoas, pelo menos não que eu possa dizer aqui agora. Não, mas isso não foi feito.
Não que o CNPq saiba.
Não, mas é brincadeira. A gente não tinha nenhum teste previsto em humanos, lógico.
Previsto.
Porque o objetivo sempre é que um dia a gente consiga aplicar isso em gente, né? Por mais distante que isso seja da realidade.
É que apesar das aparências, a pesquisa biomédica não tem como intuito curar todas as doenças dos ratos. Só a primeira etapa pro futuro, que é ajudar a humanidade, curando câncer com vírus.
O objetivo primário, por mais que qualquer pessoa possa dizer o contrário, é matar a curiosidade do cientista, ponto. O resto que ele vai dizer para conseguir dinheiro para pesquisar dele é a desculpa que ele vai usar. Mas, basicamente, é isso. Aí quando eu terminei isso, eu emendei esse pós-doc em neuro com aquela primeira professora que eu tinha entrado em contato no começo. Aí ela realmente já estava precisando de um aluno de pós-doc. Eu fiquei um ano lá. Mas eu já estava cansado da vida acadêmica, a divulgação científica, a educação estava me chamando mais. Aí eu saí e agora eu estou numa empresa de educação mobile e tal, trabalhando com educação mesmo.
Aproveitando o gancho das desculpas, Ana, qual foi a desculpa que você deu para conseguir fundos para a sua pesquisa atual?
Eu não precisei. O meu atual supervisor, ex-orientador, ele tem pistolão, então é fácil. Sério. Eu trabalho desde a graduação, desde a iniciação científica, eu trabalho com comportamento simbólico. Que gênese do comportamento simbólico, na verdade, na minha área específica. E aqui em São Carlos a gente é o núcleo de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre comportamento simbólico, sobre educação e sobre cognição. Então, é bem mais fácil quando você tem uma rede toda que faz, você está num grupo de pesquisa e os pesquisadores são muito reconhecidos. Quase automático, eu realmente não posso reclamar muito, eu vou até bater na madeira, porque vai que pela primeira vez na vida eu tenho uma bolsa recusada logo no pós-doc, mas sempre foi bem fácil aqui, financiamento.
E esse comportamento simbólico é o que define em 10 palavras?
Comportamento simbólico é a capacidade que alguns organismos têm de criar linguagem complexa e cognição complexa. De falar coisas, expressar coisas que não estão presentes no ambiente instantâneo, de expressar coisas abstratas através de linguagem. Basicamente é isso.
Então você trabalha com crianças?
Eu especificamente trabalho com crianças em idade escolar.
Que sonho!
Já trabalhei com crianças com problemas de aprendizagem, que é um diagnóstico horroroso, porque na verdade isso não existe, mas para fins de rotular as crianças é necessário. E eu trabalho, na verdade, meu trabalho todo é metodológico, e a gente está tentando desenvolver um procedimento que seja capaz de medir essa gênese do comportamento simbólico nas crianças, quando elas estão aprendendo a ler e escrever.
Certo. E isso você faz desde o começo da sua definição acadêmica?
Sim. Em psicologia, sim.
E como anda a sua pesquisa?
Agora a gente está naquela fase de eterna, de sentar e compilar todos os dados e escrever os artigos. Desculpa.
Alô? Pode atender, vai ser interessante para o nosso...
A gente está escrevendo os artigos agora.
Ah, então de já pesquisa temos mesmo, vocês estão só na fase de compilação. Não compilação.
É porque como é um grupo de pesquisas...
Fazer sentido de dados.
Isso, exato. Como é um grupo de pesquisas, os dados não são só meus. Tem mais gente trabalhando com o mesmo tipo de método, no mesmo tipo de sujeito. Então a gente tem que sentar todo mundo, ver os dados, ver se um replicou o outro, ver o que deu certo e tentar publicar agora.
Então todos coletam dados para todo mundo usar, mas cada um numa área específica.
Isso. Cada um faz aquela variação. Dá uma variadinha no procedimento, ver se funciona. Ou eu faço com crianças escolares, tem uma colega que faz com crianças pequenas, de 2, 3 anos, tem outra colega que faz com criança autista, ou com síndrome de Down, e aí a gente vai comparando as coisas para ter um... Ah, tenha santa paciência. Para ter um corpo de pesquisa mais... Para ter o dado mais sólido, né? Porque uma pesquisa só, com só um tipo de sujeito, num único laboratório, a gente não pode se embasar muito nela.
Certo. Então vocês procuram uma base bem ampla para tentar coletar dados para ter resultados um pouco mais específicos, né? Mais diretos.
Sim.
E mais...
Sim. Na verdade, não é mais específicos, é o contrário, para ter resultados que sejam mais generalizáveis.
Eu disse o contrário, exatamente. Tinha um sinal de menos quando eu falei, que você não notava. E depois, você vai ficar para sempre nessa...
Na verdade, sim. A minha ideia sempre foi ser professora universitária. Eu gosto de dar aula, ao contrário de vários dos colegas que gostam só de fazer pesquisa. Eu realmente gosto de dar aula. Eu realmente gosto de estar envolvida com a educação e com a formação de pessoas em análise do comportamento. É uma área que me interessa muito.
Enquanto isso, você está dando aula ou está só na pesquisa e depois vai dar aula?
No último ano eu não dei aula para poder terminar a tese, mas durante o mestrado e doutorado eu sempre dei aula, já dei aula em universidade particular, mas principalmente na própria UFSCar, que a gente tem um programa de treinamento de docentes lá. Então, quando você faz mestrado e quando você faz doutorado, é obrigatório que você faça alguns créditos, sendo monitor ou professor assistente. Uhum. E geralmente a gente continua fazendo isso muito por conta do nosso orientador, que gosta de ter gente trabalhando com ele. Então, a gente está sempre assumindo disciplina ou fazendo assistência de teacher assistance para ele. Então é bacana isso, eu gosto, realmente gosto. Então eu acho que sim, eu vou seguir carreira acadêmica, eu gosto de fazer pesquisa, e no Brasil, infelizmente, o único lugar que a gente tem para fazer pesquisa é dentro da universidade. Não tem como fazer isso na iniciativa privada.
Mas você consegue fazer os dois? Você consegue depois disso continuar nessa pesquisa aplicada e dando aula ao mesmo tempo?
Sim.
Depois que o seu pós-doc acabar, ou isso é uma coisa eterna que vai durar para sempre? Que é a definição de eterna.
Então não dá para saber se vai ser eterno e durar para sempre. Eu espero que seja eterno e durar para sempre, ou até encher o saco de fazer isso e resolver fazer outra coisa. Eu confesso que a iniciativa privada é muito atraente. Tem muita gente na minha área, em análise do comportamento, fazendo assessoria.
Que tipo de assessoria?
Assessoria, por exemplo, para web design, assessoria para comportamento do consumidor. Tem uma galera legal agora abrindo uma empresa muito bacana em Florianópolis para fazer teste de produtos para comportamento do usuário de internet. Tem gente trabalhando em empresas para fazer fusão de empresas, quando você tem que treinar funcionários que estavam numa cultura empresarial para ir para outra. Tem muito, inclusive, bastante. Se for pensar fora da caixinha, que todo mundo pensa quando se forma em análise de comportamento, que é ir para a clínica ou trabalhar com autista. Tem muito mais campo do que isso. O que não tem é gente com culhão para ir lá e abrir uma empresa e trabalhar com isso. Porque é como qualquer outro tipo de coisa que você tem que abrir uma empresa e pode fracassar e pode. Então a gente acaba indo na aula porque emprego público é muito mais seguro.
Eu entendo a parte do produto, do consumidor, mas o que é que um analista comportamental faz com web design?
Ele analisa o comportamento do usuário de um site, por exemplo, dentro do site, onde é
Mas usando os
melhor
dados
colocar. É o
analíticos.
analista do comportamento que devia entender sobre medida comportamental. Então, como é que eu vou medir em que lugar do site o usuário está olhando mais para eu cobrar mais caro uma propaganda naquele lugar?
Ah, tá.
Como é que eu faço para que o site se torne mais amigável para uma pessoa idosa, por exemplo? Um site de banco
Mas
que seja amigável para uma pessoa idosa.
faz diretamente com as pessoas ou faz de acordo com os dados do site?
Faz com as pessoas. Você só mede o comportamento das pessoas quando você põe as pessoas para interagir com aquilo que você quer
Ah, tá. Então é um
medir.
teste antes do.
Você pode fazer durante também para ver se está dando certo e depois
Uhum.
modificar.
Ok. E você falou em abrir empresa, Rafael está com empresa agora, né? Você está trabalhando para uma empresa, mas que faz mais ou menos coisas parecidas, né? Vocês trabalham com consumidores e produtos.
Por enquanto a gente fez muito com a experiência, usando só a experiência do meu chefe, que é grande nessa área de produto mobile, né, para celular. A gente não chegou a fazer nenhum teste, mas isso está programado também, porque ainda o produto não foi lançado oficialmente. Então. Mas eu fiz até um cursinho de interação homem-máquina, que em português não tem um nome mais bonito do que isso.
Interface um cérebro
Human
máquina.
Computer Interface fica até bonito, mas em português fica meio estranho, né? Que seria muito útil até, porque eu estou fazendo, seria muito bom que se tivesse um analista de comportamento trabalhando com a gente lá.
Olha aí, eu dispersando, criando empregos.
Mandem seu
Aliens se
currículo
candidata.
para dispersando a roupa.
Gmail.com. E deixa os 10% com a casa. É até interessante essa.
A casa tá precisando.
Tá. Essa parte do teste, fazer teste do produto antes do produto ser lançado, que é uma coisa que eu acho que não se faz tanto
Não se
quanto
faz em
deveria.
todo produto.
É,
Na
o que
verdade, todo produto antes de
evitaria.
ser lançado tem muito teste.
Todo produto tem muitos testes. Mesmo os que são lançados e logo em seguida as pessoas que lançaram se arrependem amargamente e escondem o produto.
Do tipo o Google Plus. É uma
Não é
coisa.
o pessoal do Google que nos forneceu esse hangout aqui de graça.
Eu acho que uma coisa deve ser fazer Acho que é o mesmo problema que você tem com generalização de dados de pesquisa, principalmente em comportamento humano. Você faz as suas medidas com uma amostra que, dentro da população, é pequena. E a hora que você lança o produto ou que você lança o seu paper, as pessoas não conseguem replicar mais aquilo, porque alguma coisa você fez de errado, você não reproduziu exatamente as variáveis que estavam em jogo ali.
E no meu
Mas.
caso, por exemplo, tenho a experiência do meu chefe, que já fez muita coisa. Aí eu acho, isso que eu acho engraçado, eu chego a esse ponto, porque quando eu comecei nisso, eu falei, cara, como a gente vai lançar se a gente não pôs na mão de ninguém esse negócio? E, por outro lado, tudo que esse cara já fez deu muito certo, também muita coisa deu errado, mas agora o cara parece que não erra mais, e aí
Até
é
o
uma
dia que ela
sensação
errar grande.
engraçada. É, até o dia que ele errar grande, mas ele pelo menos ele sabe disso, ele fala, não, do jeito que eu tô fazendo aqui tem funcionado muito bem e tal, não sei o quê. Mas se der uma merda, vai dar uma merda, mas pelo menos eu vou saber o que que eu errei, o que que deu errado, porque eu conheço o sistema que eu estou usando. Então, tem isso também, né?
Esses testes antes do lançamento, eles são feitos com questionário, com teste do produto em si. Porque o
Com
que eu
todas
penso
essas coisas.
não é nem antes do lançamento, é antes até da concepção do produto, né?
É, durante a
Será que
concepção do produto é feito muito isso também.
as pessoas realmente precisam disso aqui, quem está fazendo? Será que uma pessoa realmente vai sentir a diferença entre duas ou quatro folhas no papel higiênico?
É,
Esse tipo de.
o desenvolvimento do produto, aliás, tem uma área também que muita gente trabalha, que é desenvolvimento de produtos. Né, que uma galera da minha turma fez inclusive estágio nessa área de desenvolvimento de produtos na Faber-Castell. Você tem que ir fazendo para você ir ajustando o produto à necessidade do consumidor, mas dizia o cara lá da o Steve Jobs que você não cria um produto por uma necessidade, você cria uma necessidade por um produto, né?
Exatamente. Listerine, iPhone, essas coisas
Exato.
assim foram criadas.
Blanqueador de dente.
E como é que isso se aplicaria aos produtos que você usa, Fafá? Aliás, os que você usa não, os que você está desenvolvendo, produto para telefone, para mobile, como vocês estão chamando. Quando existe um nome perfeitamente em português para isso.
É,
Vocês têm essa
tudo
pesquisa, vocês
móvel, né?
têm essa preocupação em criar primeiro a necessidade, vocês sabem que a necessidade já existe.
Não, a necessidade é. No meu caso, a gente não precisa inventar, acho, necessidade, pelo menos no grande termo que a gente está trabalhando, que é a educação. Tá todo mundo querendo, todo mundo precisa, realmente a gente sabe que precisa, quem não sabe que precisa, a gente sabe que precisa.
Quem não
Então,
sabe é
acho
porque
que
tá errado.
quem não sabe que precisa é porque tá com problema mesmo. E então a gente não tem esse problema. O mercado de educação no Brasil tá bombando e vai continuar bombando por um bom tempo. E o que a gente está fazendo é meio que a gente está meio que numa onda que está vindo, que não tem como fugir, que é essa questão do mobile para educação. O que a gente está fazendo a gente está fazendo um produto novo, diferente, que não tem lugar nenhum no mundo. Então dá um pouco de frio na barriga nisso, mas é como eu disse, a gente está confiando na experiência do chefe, que realmente o cara é bom e a gente vai nisso por enquanto.
E
E
tendências
assim.
de
E o
mercado
problema também é
também.
que a gente. É, tem muita tendência de mercado. E o lance é o seguinte também: a gente, para fazer uma. Porque tem isso, são duas coisas. Você precisa de dinheiro para fazer uma pesquisa bem feita, né? De mercado, de usabilidade, de o que quer que seja. E a gente, por enquanto, só está dando prejuízo. Enquanto não lançou. Quando lançar, a gente vai ter dinheiro para poder fazer tudo bonitinho. Mas por enquanto é uma startup, é um dinheiro de risco que a gente está lançando e vambora. Se der certo, deu. Se não der, a gente vai ver se vale a
Aproveitar o
pena. Se a gente
prejuízo.
consegue dinheiro para fazer. Se vale a pena pegar dinheiro para fazer isso funcionar ou não. Fazer, aí sim, vazar com uma pesquisa, alguma coisa assim. Mas eu acho que a pesquisa vai vir com certeza, e toda a nossa plataforma ela é montada para coletar dados do comportamento desses caras, né, do usuário. Ah, se tudo der certo realmente, a gente vai ter esses dados todos e vai dar isso para alguém trabalhar. Provavelmente todo mundo vai ter acesso e seria legal ter um profissional mesmo olhando isso, para a gente ver o que que a gente está acertando, o que que está errando, porque é uma ferramenta nova e tem várias coisas, tem uma interação com o portal de voz, com SMS, site móvel, então a gente está muito curioso para ver que vai funcionar mais ou menos.
Né? Que é para onde o futuro está nos levando, né? Essa coleta infinita de dados que tinha, existiu durante muito tempo. Você primeiro, na ciência, primeiro criava uma hipótese, depois ia testar essa hipótese, depois ia coletar dados. Hoje em dia já existe um pouco mais ao contrário. Você coleta com a maior quantidade de dados possível, depois você vai ver o que é que esses dados sugerem para depois criar uma hipótese. Tem, muito em física tem isso, com acelerador de partículas e radiotelescópio, essas coisas. Primeiro você coleta muito dado, depois você vai ver se consegue fazer alguma coisa com eles. E voltando um pouco para a área mais daqui, que é fazer as pessoas entenderem o mundo acadêmico. Você, Rafael, fez biologia, você queria fazer biologia e depois mudou para alguma coisa diferente, ou você já queria fazer biologia já pensando em ir para esse lado? Como é que foi que você fez?
Não, eu sempre... Bom, então, eu sempre quis ser biólogo, desde sei lá quando, e todo mundo em volta de mim, engraçado que assim, não que eu sabia que eu ia ser biólogo, mas todo mundo em volta, eu percebia que todo mundo em volta de mim sabia que eu ia ser biólogo. Aí que eu percebi que eu ia ser biólogo mesmo. Né? E entrei na faculdade. É uma faculdade, é uma universidade que não tem tanta pesquisa quanto a gente gostaria que tivesse. A gente não tem tanto acesso, os professores não puxaram tanto essa questão da pesquisa durante aulas e tal. Mas como você é obrigado a ter um TCC, fazer um trabalho de conclusão de curso, você é obrigado a bater de laboratório em laboratório para fazer um trabalhinho. Esse foi o contato que eu tive efetivamente com pesquisa, ler artigo científico, foi nesse finalzinho de faculdade. Então eu não sabia o que era ser cientista, efetivamente. Mas eu sabia que eu gostava de estudar, então acho que isso era um passo, já queria dizer que eu ia me dar bem assim na área acadêmica, pelo menos minimamente. E aí foi isso mesmo, eu gostava de ler, gostava de estudar, eu entrei no doutorado direto, eu nunca tinha lido um paper da Science, eu tinha lido só os paperzinhos, os artigozinhos para fazer o meu TCC. Tanto que na primeira reunião que eu tive geral do laboratório, do meu grupo, pelo menos, laboratório, eu falei, ó, meu sonho é conseguir primeiro ler e entender um artigo da Nature ou da Science. Meu sonho número dois é conseguir entender o que esses caras fizeram. O sonho número três era entender o artigo e contextualizar com os outros artigos da área. E o quarto era poder achar os defeitos no artigo.
Uhum.
E é impressionante como isso veio rápido, assim, tendo reuniões, trabalhando na prática, principalmente os erros metodológicos, né, de o que o cara usou, o que ele não usou, que estatística ele usou, esse tipo de coisa veio muito rápida.
Quando Mas você isso faz já a prática, ponto de você entrar no seu doutorado?
Eu já estava no doutorado.
Ah.
Porque eu fiz doutorado direto, na época que eu entrei, o mestrado na FAPESP, lá em... que é em São Paulo, não estava liberando grana. Foi uma época que teve a famosa crise do mestrado. Tinham, sei lá, 20 bolsas na FAPESP, lá para o estado de São Paulo inteiro, de mestrado para biologia. Então, sabe, era uma coisa absurda. Então, meu chefe falou, não, ou você tenta doutorado direto ou não vai rolar, porque você vai ter que trabalhar e aí você não vai dar conta de trabalhar no laboratório. Então, foi isso.
E aí como é que você passa da graduação direto para o doutorado?
Pois é, esse que era o ponto. No meu departamento não tinha uma prova de inglês só. Porque o departamento que eu entrei é o de biotecnologia da USP, que é muito amplo. Pode entrar biólogo, pode entrar engenheiro, pode entrar advogado, que queira estudar patente, como já entrou. Então, não tinha como fazer uma prova específica para essa galera toda, de humanas, exatas, biológicas, é um samba do crioulo doido. E o departamento já era um samba do crioulo doido. E aí tinha uma prova de inglês para entrar. Eu entrei, fiz a entrevista com o meu orientador, com outro professor também, que analisou o projeto. Eu fiz estágio. Eu fiquei 6 meses trabalhando lá sem ganhar nada.
Mas era necessário ou você fez porque você queria fazer?
Eu fiz porque, em parte, eu também queria fazer. Se fosse em outro lugar, mais uma mata. Mesmo assim, eu acho que eu faria o estágio. Talvez não de 6, mas pelo menos uns 4.
Mas e você não precisava laboratório fazer, que eu bastava a prova.
Depende do orientador. Mas não tem um tempo mínimo, não. Mas no laboratório que eu entrei, é um laboratório muito bom. Então, o chefe podia exigir isso, sabe? Pra entrar. E eu entrei, mas como eu disse, eu entrei totalmente despreparado. Eu não sabia nada de câncer, eu não sabia quase nada de biologia molecular, assim, na prática eu não sabia. E fui aprender tudo lá.
Mas como é que você escolheu, como é que você decidiu pra ir pra esse lado?
Eu sabia que eu gostava de biologia molecular pelas disciplinas que eu tinha, pelo que eu lia. Em parte eu sabia que eu era cientista porque eu colecionava Super Interessante desde o 001 da revista.
Desde que Super Interessante era acerca de ciência.
Eu assinei a tela até enquanto ela era acerca de ciência. Depois eu parei, o que já faz muito tempo, né?
Faz bastante.
Nossa, muito tempo. Mas enfim, daí... Então, de tanto ler, assim, eu sabia que eu gostava de biologia molecular, né? E quando eu tive a disciplina de biologia molecular era engraçado, porque o pessoal era o terror, assim, da minha turma, e eu nunca peguei o livro para estudar, e todo mundo ia estudar em casa, e era muito natural para mim entender biologia molecular. Então foi por isso. O que deve ter facilitado também eu aprender rápido lá. E claro que o meu orientador, ele pegou essa pressão também, né, essa responsabilidade, vou ter que ensinar esse moleque. E realmente, eu não tenho o que reclamar, o meu chefe foi muito legal comigo, foi muito paciente. Mas eu tive muito azar também, então, em parte por eu sair, o fato de eu, na época que eu decidi sair da pós-graduação, muita gente falou, não, mas é porque seus experimentos deram muito errado, meu doutorado não deu o resultado, eu tive que fazer, aí acabou o tempo, acabou a bolsa, eu não conseguia refazer os experimentos para poder publicar, e aí ficou aquela coisa, muita gente falava, não, você está saindo porque as coisas deram errado, mas continua, você é um cara bom, você gosta disso, eu falei, não, eu descobri que eu não gosto disso, eu não gosto desse mundo, entendeu? Esse mundo, eu não quero virar professor universitário. Se a única chance que eu tenho, depois que eu me formar doutor e tudo, é ser professor universitário, não é isso que eu quero. Então, se a universidade não vai me dar isso, eu vou parar aqui enquanto eu posso. Foi aí que eu decidi sair para o mercado e estou me divertindo muito mais. Parece que a academia tem alguma coisa assim, parece que pelo menos no meu caso, não que o meu entorno fosse assim, não que meu chefe ou uma chefe 1, chefe 2 ou departamento fizesse isso especificamente, mas tem toda uma cultura que parece que mata a minha criatividade. Tava matando a minha criatividade. Eu tenho visto que isso é geral. Mas pelo menos no meu caso estava sendo assim, sabe? Eu tinha que casar com um projeto por 4 anos, não podia olhar para o lado, sabe? Pior que mulher também.
Não necessariamente foi escolhido por você.
Às vezes não foi escolhido por mim, no pós-doc era, tinha sido escolhido por mim, no doutorado não, porque eu não tinha essa maturidade. Mas aí você casa com aquilo, você não pode dar consultoria, você não pode dar aula, você não pode olhar para o lado, você... mulher ciumenta mesmo, assim. Então, e tava matando minha criatividade, e agora eu tô exercitando minha criatividade muito mais, entendeu? Então, eu acho que eu não me arrependo, eu acho que não era por só azar de não ter dado meus experimentos não terem dado certo. Mas, em parte, ainda eu sinto isso, que eu me sinto meio um cientista manco, assim, sabe? Maneta, porque eu não consegui emplacar um bom artigo, levar para um congresso um artigo bom e falar, isso foi o meu trabalho, eu que tive essa ideia, levei até o final. Então, eu me sinto meio... eu me sinto cientista, mas eu tenho um complexo de inferioridade ainda nesse lado.
Eu penso em você como um caso de sucesso. Ana, e a sua trajetória? Você também sempre quis fazer psicologia? Você sempre foi aquela pessoa que tratava das pessoas? Você gosta das pessoas?
Olhando retrospectivamente, talvez seja. Mas não, na verdade, psicologia é a minha segunda graduação. Eu me graduei primeiro em artes cênicas, porque eu queria escrever ficção, queria escrever dramaturgia. Mas aí foi uma sucessão de frustrações, primeiro porque logo depois que eu entrei na ECA, eu peguei os anos negros da USP com o Fernando Henrique na presidência e o Paulo Renato na Secretaria de Educação. Primeira coisa que aconteceu quando eu entrei na ECA foi fecharem a especialização em crítica e dramaturgia. Aí eu mudei a minha ênfase para cenografia e a segunda coisa que aconteceu foi fecharem a especialização em cenografia. Então eu me formei em atuação muito, muito frustrada. Modo de dizer, porque eu acho que eu me formei, a USP acha que não, porque eles perderam meus créditos no meio do caminho, mas nunca me deram o diploma. Aí o sistema não estava informatizado e depois mudou para informatizado e ficou uma...
Mas você também nem queria mesmo?
Realmente eu não ia fazer nada com diploma de bacharel em interpretação teatral. Aí eu voltei para casa dos meus pais e era uma coisa que meu pai fazia muita questão. Ele achava um absurdo eu não ter me formado, eu não ter um diploma, onde já se viu. Então eu escolhi psicologia porque era perto da casa dos meus pais, porque era de graça numa universidade federal. E era a única coisa inumana...
As duas melhores condições...
Exato.
Você escolheu um curso, né?
Porque era um curso de humanas, porque era numa universidade federal e porque era perto da casa dos meus pais. As razões foram exatamente essas. E deu muito certo, porque eu realmente gostei muito. Eu entrei em psicologia um pouco com a ideia que todo estudante de primeiro ano entra, de que psicologia é psicanálise. Uhum. Que é o primeiro erro que a gente faz, que psicologia é muito mais que psicanálise, e psicanálise não é psicologia, na verdade.
Já pensava assim, eu vou me formar em psicologia, compro logo um sofá.
Não, é pior, eu queria ser reichiana, porque eu tinha tido psicologia aplicada no curso de teatro, e a professora era reichiana, trabalhava com bioenergética, aquela viagem toda de energia orgásmica.
Que é sempre um risco você dar uma coisa séria para alguém que faz artes cênicas tratar.
Isso é rachixiana, né, no caso.
Era aquele grupo que fumava um bacana. Mas aí, enfim, eu entrei na UFSCar na turma de 2002. E eu tive muita sorte, eu acho, ao contrário do Fafá. Primeiro porque o curso de psicologia na UFSCar, ele é massivamente voltado para pesquisa. O que é, para uma boa parte dos alunos que entram no curso, um susto. E um motivo de reclamação para muita gente. Mas para mim, especificamente, foi muito bom, porque eu gostei. Então, assim, comecei a fazer iniciação científica no final do segundo ano. No segundo semestre do segundo ano, eu já estava fazendo iniciação científica. Outra característica do curso aqui é que a gente faz estágio prático desde o primeiro ano. Então, no primeiro ano, eles pareiam você com um aluno do terceiro ou do quarto para ir para a creche, para ir para a escola, para ir para uma empresa. E você faz a parte prática desde o começo do curso, e isso dá uma ideia muito boa de como é que é a vida fora da sala de aula. E porque aqui tem muita oportunidade de fazer pesquisa. Na área que você quiser, que estiver disponível, é só ir lá falar com os professores e tem muita bolsa disponível, porque é uma universidade federal, porque tem grupos de pesquisa muito fortes. E eu tive a minha terceira ou quarta sorte na minha lista de coisas muito, muito agradáveis. Meu orientador é uma pessoa muito bacana. Apesar de eu concordar com o Fafá, que a academia mata assim, a criatividade da gente, E o sistema todo é feito para isso, é feito para você não ser criativo. Ser criativo atrapalha o andamento das coisas quando você está na academia. Mas o meu orientador tem muito essa visão também. E ele faz de tudo porque a gente não fique estagnado. E é aquele cara que um dia vira para você e fala: você não tá afim de ficar aqui na minha aula? Vai no cinema. E ele não tá falando isso pra tirar um sarro, ele realmente tá mandando você ir no cinema, você tá infeliz ali. Eu sempre trabalhei com projetos que já estavam em andamento ou que já estavam dentro do esqueleto montado pro programa de pesquisa do grupo, mas eu sempre tive projetos paralelos em que eu fazia o que eu queria. Então, apesar de eu fazer iniciação científica com um projeto experimental, a minha monografia foi sobre personagens de ficção, por exemplo. Foi uma coisa que eu queria fazer e eu perguntei para o meu orientador o que ele achava e ele comprou a ideia na mesma hora.
Quais personagens?
E deu muito suporte. Eu fiz sobre... eu investiguei características de comportamento verbal do Otelo, do Shakespeare. Eu analisei mentira e comportamento social de né, mentira social e mentira não social. E publiquei artigo, inclusive, com o meu orientador sobre isso. Então, ele tenta fazer a gente ser criativo. Ele é aquele cara que o tempo inteiro te manda um artigo bacana ou alguma coisa que ele leu, uma revista ou um livro que ele achou interessante, achou que você vai gostar e ele te dá. Então, eu acho que isso foi uma sorte para mim. E talvez seja por isso que eu tenha seguido tão longe, assim. Eu fui emendando, eu saí da... Eu nem tinha terminado... Porque o curso de psicologia ele é estranho, porque ele tem 4 anos... E aí você se forma bacharel em psicologia, e aí se você quiser você faz um ano a mais em que você faz estágio clínico ou estágio em indústria ou estágio em escola, e aí você sai formado psicólogo. Então, nesse último ano, eu fiz junto o meu estágio clínico junto com o primeiro ano do mestrado, já direto. E depois eu emendei o mestrado no doutorado também. E agora estou emendando o doutorado no pós-doc. Agora no pós-doc também foi a primeira vez em que eu escolhi o meu projeto, eu saí da direção que eu estava, por 2 motivos. Primeiro porque eu estava realmente muito de saco cheio do que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo isso há mais de 6 anos já. E segundo porque isso é bom para a sua carreira, né? Senão você vira especialista em aba de livro. Só fez uma coisa a vida inteira. Mas agora eu vou trabalhar com mentira. Vou voltar lá pro meu TCC de bacharelado, que era sobre comportamento de mentira.
Ah, mentira.
Uhum.
Qual é a sua fala favorita de Otelo?
Não faço ideia, hein?
É uma que ele mente?
Não, provavelmente não é do Iago. Eu não vou ter uma fala favorita do Iago.
Iago, já
provavelmente é uma que não. Provavelmente é uma que ele não falou desse jeito, mas o quê? Era aquele filho da puta?
É,
deve ter alguém que faz Shakespeare na linguagem de hoje. Tipo
tem isso. Aquele filme ridículo de Romeo e Julieta que não vai
mudar. Não, adoro aquele filme.
Não vamos fazer esses remakes aí atuais, não dá.
Não, vocês param, você tá vendo, a academia mata a criatividade.
Fafá, o que é a sua formação como biólogo e como quase pós-doutor em outra coisa completamente diferente ajuda você hoje em dia no trabalho que você faz? É só uma explosão de criatividade de tanto tempo fechada ou tem alguma... característica útil do que você aprendeu na faculdade que você leva para aí hoje?
Não, de útil que eu aprendi na faculdade, especificamente de biologia, é evolução. Não sei, provavelmente não para o meu trabalho diretamente, nem sei dizer exatamente como para a minha vida, mas aprender evolução, que eu também não aprendi na faculdade, né? Impressionante. Mas eu... Pelo menos, como eu estava fazendo biologia, eu falei, bom, eu vou ter que ir atrás de aprender esse negócio, porque eu acho que todo biólogo tem que saber o que é isso, né? Mas não que eu... A aula de evolução que eu tive na aula, na faculdade, era deprimente, na verdade. Mas me forçou a ir atrás de entender um pouco de evolução, que é o que faz o diferencial da formação do biólogo. Senão o cara pode sair um biomédico, entendeu? Tem várias disciplinas que...
Que é a base da biologia, né? Você estuda como as coisas são, como as coisas eram, usando a evolução como uma das principais ferramentas.
Dizem que biologia é uma ciência única porque tem evolução no meio. O resto são correlacionadas e tal. Tem como você tirar uma coisa ou outra parecida entre as disciplinas. O que a biologia tem de dela mesmo, que a torna especial, é o fator histórico, a importância histórica de eventos, né, que é o que a evolução traz de diferente. Então, eu acho que isso foi importante para mim. Agora, não que eu use isso diretamente, mas isso entrou tanto na minha cabeça que eu com certeza estou aplicando isso em todos os lugares, com certeza, e sem perceber. Agora, não sei dizer exatamente em que. E outra coisa é a curiosidade, mas eu acho que a curiosidade que eu tinha e a minha inquietude são coisas inatas. Eu não ganhei isso na universidade. O que a pós-graduação talvez tenha me dado são as ferramentas para como procurar no limite o que eu quero saber. Porque quando a gente está trabalhando na pós-graduação, a gente não espera sair o livro, não espera sair o documentário, não espera sair a notícia de jornal. A gente está no limite do conhecimento e a gente precisa saber reconhecer se aquilo é o limite. Então, saber se localizar no conhecimento humano, eu acho que é muito legal. Então, a ciência me deu isso, a pós-graduação. Eu consigo descobrir a informação, eu consigo descobrir se aquela informação é a última que foi descoberta. Eu tenho mecanismos, já que eu sei dizer, dependendo da fonte, dependendo de quem falou, eu tenho para quem perguntar diretamente, um especialista na área, eu tenho acesso a essa pessoa, né, tá na universidade, você conhece muita gente. Então você pode sempre ter alguém para perguntar e falar, cara, é isso mesmo, a gente está nesse ponto. Então, partir do limite do conhecimento humano, eu acho que é muito legal e pode ser uma vantagem em qualquer área, eu acho. Então isso é uma coisa que eu acho que a pós-graduação me deu, que realmente dá para aplicar no mercado, dá para aplicar na minha vida, em qualquer lugar.
E em qual momento dessa sua carreira você pensou, vou escrever um blog?
Pois é, eu não nem lembro exatamente por quê. Foi em 2006, eu já estava no doutorado há algum tempo. E eu sei que o que me cansava é que eu queria conversar sobre ciência, mas no laboratório não se conversa sobre ciência. É ridículo, é um dos laboratórios top do Brasil, mas com muita gente, mais de 100 pessoas circulando. Gente indo e voltando de congresso a todo momento, diferentes áreas, porque o legal do meu laboratório é que tudo era biologia molecular, então o maquinário era o mesmo, mas tinha gente trabalhando com desenvolvimento, né, de galinha para estudar desenvolvimento humano, desenvolvimento de coração, formação de coração, gente fazendo sequenciamento, sequenciando populações de cidades inteiras aqui no Brasil, atrás de causas de doença cardíaca. E tinha de tudo, eu trabalhando com câncer, a gente trabalhando com comportamento, mas usando sempre as mesmas ferramentas. Então, mesmo nesse turbilhão que você pensa, pô, devia ser um lugar maneiríssimo para trabalhar, para conversar sobre ciência e tudo, não se fala de ciência. Se você fala de ciência, você é um nerd chato. E então, eu sentia falta disso, e aí eu abri o blog para conversar de ciência com alguém. Porque também era longe da USP, eu não conseguia fazer disciplinas, por exemplo. Essas disciplinas mais cabeçudas de fazer, disciplina de filosofia da ciência, coisas assim, que era tudo lá no campus, eu trabalhava no HC, e o trabalho de laboratório meio era muito pesado, então você tinha que ir à noite, ficar até tarde, esse tipo de coisa, então não dava pra ficar indo toda hora. E aí eu abri o blog.
Você já estava com o Gabriel na época ou você chamou ele depois?
Não, foi bem depois. Eu já tinha entrado no Science Blogs. É, o Gabriel, que ele inclusive fez, ele é da minha turma, que se formou comigo em biologia. Ele estudou na Unesp, fez a pós-graduação dele na Unifesp, e está agora no MIT e tal, está todo empolgado com a vida acadêmica, quando eu desempolguei, o que é legal, né? E ele entrou como parceiro comigo, eu não sei quando, talvez 2010, eu lembro que quando eu entrei no Science Blogs ainda em 2008, que abriu o Science Blogs. Ele não estava comigo, ainda levou um tempo para ele entrar.
E você entrou, você foi um dos primeiros, um dos sócios fundadores, mas...
Na verdade, em parte, eu sei que o Átila está vendo aí que ele está tweetando a parada, eu posso ter sido o grande estopim do Science Blogs Brasil, pois vocês todos me agradeçam. Porque foi quando eu encontrei com ele num congresso de jornalismo científico. Eu tinha feito já uma disciplina com ele. E aí eu cheguei lá e vi aquele cara que eu já conhecia. Peraí, minha vizinha está dando um sinal. Eu já tinha conhecido com ele, aqui a vizinhança gosta de conversar comigo com buzina e tal. Rio de Janeiro é uma beleza. Eu fui nesse congresso de jornalismo científico e encontrei esse cara que tinha feito uma disciplina maluca comigo, aí dessas de filosofia da ciência. E eu gostei das a gente... Você percebe, né, quando o cara bate, as ideias batem um pouco com você na disciplina, mesmo você ter conversado profundamente. E aí a gente tava nesse congresso, saiu pra comer uma coisa lá na Dona Deola, que é a padoca que tinha lá, e eu falei, cara, e ele conhecia muito mais de blog do que eu. Eu abri um e não lia blog nenhum. Eu só abri o meu, eu queria falar. Mas eu não queria ler.
Sempre gostei.
E ele conhecia todos os blogs, os melhores do Brasil, a pala dos gringos e tal, e ele falou, pô, cara... E eu falei pra ele, né, cara, você tem que escrever, você que precisava estar escrevendo antes de mim e tal. E ele conhecia o Carlos Ota já, tinha sido monitor de disciplina dele e tal, lá, eles conheciam lá da USP, o Carlos Ota, que é o do Brontossauros no Jardim, e os dois abriram Lablogatórios depois de um certo tempo. O Atila abriu o blog e eles resolveram abrir o Lablogatórios, que virou Science Blogs depois. Então a dúvida é, se eu não tivesse dado esse chute na bunda do Atila, ele teria... aberto o blog? Eu gosto de acreditar que não, mas eu acho que sim.
E Aninha, você entrou, você passou por um estado período probatório antes, né? Você escrevia no Tudo de Ensaio.
Eu escrevi dois textos para o Tubo de Ensaios antes, porque meu blog ainda era muito novo. E aí depois me convidaram para colocar o blog no condomínio. Eu conheci a galera do Science no Twitter. Eu não me lembro exatamente quem eu conheci primeiro ou por que razão, mas comecei a interagir com o pessoal do Science Blogs pelo Twitter e fui me interessando e fui ver o que era, eu realmente não conhecia. E eu acho que eu entrei em 2009 ou 2010, eu não lembro. E é.
E você começou a blogar por quê? Você queria falar de psicologia?
Eu, na verdade, eu tinha um blog, ainda tenho, mas tá meio paradão, aliás, como todos eles. Um blog de meu, pessoal, de ideias, de textos aleatórios. E eu tinha muito interesse em fazer divulgação científica, mas eu não sabia muito do que era, como é que fazia.
Mas você já lia muitos blogs? Ou
não, eu comecei a ler quando eu conheci as pessoas do Science Blogs, aí eu comecei a ler os blogs do Science e ver que aquilo existia, e os blogs do Research Blog, enfim. E aí que eu fui ver o que era e fui procurar sobre o assunto. Antes disso, eu realmente não sabia quase nada sobre
Mas, isso. Ana, por que você não abriu uma companhia de teatro de divulgação científica?
Olha aí, que excelente ideia.
Podia ter aberto uma de dança interpretativa também. Porque eu
melhor ainda, qualquer coisa. Nossa, em dança interpretativa é melhor.
eu já tenho um pouco de preconceito, vou ser sincero. eu já penso em pessoas encolhidinhas virando semente, árvores. Uhum,
agora você é uma árvorezinha.
Agora você nasça e solte tudo.
Eu, depois que eu saí da ECA, eu nunca mais fiz nada em teatro.
Nunca escreveu suas ficções?
E assistir e escrever algumas coisas que eu nunca mostro pra ninguém. Mas, porque é uma coisa tão... Nossa, eu acho que é o pior vício que existe. Você começa a fazer, a sua vida para e vive em função daquilo. Que é mais ou menos o que o mestrado e o doutorado também fazem com a sua vida. Então, não dá pra ter duas vidas. Então, tem que escolher uma coisa ou outra.
Excelente. Vocês... Fafá, você quer deixar o telefone para contato? Você quer promover suas camisetas? Você quer...
eu queria ter por onde vender as camisetas que eu fiz, mas... não tem uma lojinha virtual ainda. Quem sabe, um dia. Não, tá lá. Eu tô até com vergonha de mandar as pessoas entrarem na RNA, porque ele tá parado desde outubro do ano passado.
Ah, o Divão tá sofrendo desse mal também.
Todos nós.
Mas essa mudança de emprego e tudo, mas vai voltar. Se bem que eu tô pensando em abrir já outro blog, aí eu tô ferrado. Mas o RNA não vai parar, mas de qualquer jeito é Science Blogs, RNA M de Maria, né? De mensageiro.
Mensageiro, na verdade, não de Maria. RNA Maria.
O problema desse nome é porque o M parece N de navio. Então, às vezes eu falo RMAM, as pessoas não sabem. Então, tem que falar RNA Mensageiro, Science Blocks. Tá lá, gente. É só procurar. Tem vários temas interessantes. E vai voltar com vídeos, hein? Com vídeos.
Com vídeos.
Bom, isso é muito
Aninha,
legal.
você quer promover seus inúmeros tumblers? Você quer
Não, eu quero
falar
promover
com...
além do
Ah, é,
Divan
eu
de
só queria deixar...
Einstein, que.
Quer citar uma poesia?
Não,
Eu quero
minhas
deixar só aqui
favoritas são
claro
contigo.
a disputa que vocês dois têm de quem vai ter mais, quem vai roubar mais ideias do outro para fazer o próprio Tumblr com essa ideia roubada. Então vamos ver, nem sei em que número que tá, 14 cada um, vocês devem ter já.
Não, eu tenho.
Ativos eu só tenho 7.
Só 7, os ativos.
5, 6. Tô perdendo por um, preciso fazer mais um.
E
Não, então. O Divan de Einstein fica no scienceblogs.com.br/divan, sem acento, que nem o
Podiva.
Jô. Isso. E a gente tem um Tumblr de humor na ciência que chama Haha Ciência, hahaciência.tumblr.com. E também tem a página, para quem nunca foi até o Facebook procurar o Science Blogs Brasil, tem uma página, uma fanpage do Science Blogs no Facebook. Então vai lá, dá curtir, aí você recebe também todas as notícias e as coisas do Science Blogs por lá. Então façam isso.
façam isso, visitem o Science Blogs em geral, visitem o Odivan de Einstein, que é scienceblogs.com.br/odivan, visitem o RNA Mensageiro, ou RNAM, scienceblogs.com.br/RNAM, me visitem, vocês sabem onde é a minha casa, e eu acho que já passamos, eu não vou dizer que já passamos do tempo, porque quem controla o tempo sou eu, então não passou de nada ainda, pode
É,
falar como eu quero.
eu só recomendo que da próxima vez a gente faça com cerveja, que eu não sei o que aconteceu, hoje a gente
O que é que você
tava
acha que
muito
tem dentro dessa
tímido,
caneca?
só porque tava gravando, eu
Acha que
tomei
é chá?
Guaraná,
Esqueci também.
mas tudo bem.
Ah, é, já que o Fofá contou que eu e o Igor a gente compete por quem cria mais tumblers absurdos, eu queria
Eu não
dizer
compito, eu ganho.
que toda vez que a gente se reúne aqui neste mesmo bate-local para discutir assuntos outros, que tem a ver com ciência, mas que são outros,
Projetos,
esses
projetos, fala
dois
projetos,
projetos,
projetos.
com os nossos projetos por aí, esses dois, eles geralmente estão bêbados e sem camisa, tá? Eu só queria deixar isso
Não, 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 bêbado foi só a última
bem claro.
vez.
Eles só se vestiram para essa ocasião especial.
Isso aqui não é uma camisa, é um chale.
É, ele só vem até o mamilo.
Exato.
É uma gola, isso é uma gola. Ai, droga, e a imagem vem sempre antes da vontade. Ai, eu me odeio.
Então vamos ficar por aqui nessa nota alta que alcançamos, de admitir que estamos todos nus. Esperem projetos desta dupla, deste trio, em breve, muito em breve. Eu já estou tomando remédio, já estou ficando curado, mano, psicótico. E até lá, promovam-nos, promovam-se, vocês merecem. Se olha no espelho, digo tchau. Dê um tchauzinho pra câmera.